Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.
Olá, eu sou Paulo Almeida, professor especialista em ODS e colunista do Observatório do Terceiro Setor. Está começando o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com apoio da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Você sabia que as nascentes e bacias hidrográficas localizadas na Mata Atlântica fornecem água para aproximadamente 70% da população brasileira? Por isso esse bioma é tão importante para o nosso país e até mesmo para o planeta. Mas, infelizmente, resta apenas cerca de 24% da área florestal original da Mata Atlântica, sendo que apenas 12,4% dessa cobertura é de floresta madura e bem preservada. E hoje, a floresta está altamente fragmentada em 17 estados brasileiros. Hoje, no programa, vamos falar sobre esse importante objeto de estudo, que é o bioma, a restauração da Mata Atlântica COP30. Junto comigo está Joel Scala. Boa tarde, Joel.
Boa tarde, Paulo. Hoje nós vamos conversar, antes da gente conversar com os entrevistados, que ODS o programa está situado hoje? Quais são os ODSs?
Hoje os ODS são os ODS 13 e 15, mudança climática e biodiversidade terrestre, as proteções, né, numa linha global de um olhar para a sustentabilidade. Para falar sobre restauração da Mata Atlântica, COP30, recebemos Karine Emmer, pesquisadora associada ao Instituto de Pesquisa Jardim Botânico do Rio de Janeiro, é o Instituto Juruá Amazônia, e uma das autoras do estudo Redes de Espécies Vegetais Habitar em uma Paisagem em Mosaico de Florestas Tropicais Restauradas Fragmentadas. Karine vai explicar as conclusões desse estudo para a gente. E também Paulo Artacho, professor titular e chefe do Departamento de Física Aplicada do Instituto de Física da Universidade de São Paulo e membro do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, o IPCC. Sejam muito bem-vindos.
Pois é, Paulo, nós podemos começar com a Karine para explicar qual foi a principal preocupação dela com esse estudo. Karine, boa tarde, seja muito bem-vinda novamente.
Boa tarde a todos. Obrigada pela oportunidade, pelo interesse no nosso trabalho, né? É uma honra estar aqui com vocês, especialmente ao lado do professor Paulo Artacho, né? Esse trabalho, né, que está sendo tendo uma boa repercussão, ele é um trabalho colaborativo, tem múltiplos autores, né, e tem a primeira autora, que é a Débora Rotter, que não pode estar com a gente hoje, mas que é importante falar, e é uma pesquisadora que tem trabalhado com restauração durante toda a sua carreira, né. E em 2018, alguns anos atrás, nós estávamos conversando sobre essas questões importantes de fragmentação da floresta, de restauração, como recuperar, como conservar. E entramos no assunto desse banco de dados incrível que a Débora coletou, né, ao longo de alguns anos, onde traz fragmentos secundários da Mata Atlântica e áreas restauradas, ativamente restauradas, né? E como eu trabalho com a teoria de redes, que é uma teoria que lida bastante com complexidade de sistema, e isso, essas questões são questões que envolvem bastante complexidade, depois eu posso explicar um pouco melhor, nós pensamos que, de repente, poderíamos aplicar essa teoria para tentar entender se as áreas restauradas estão ativamente estão conectadas com as áreas secundárias, se a gente está tendo uma restauração a nível de paisagem e não somente a nível local. Então, mais ou menos, surgiu por aí a ideia.
Legal. Karine, deixa eu te perguntar uma coisa. Essa ideia da teoria de rede, para a pessoa leiga, o que, que corresponderia a isso? Só para ter uma ideia, para entendimento disso, para contextualizar.
Ah, excelente, claro. Então, a teoria de redes é uma teoria que o professor Paulo Artacho talvez saiba muito melhor do que eu, né? Ela é originada na física, na matemática. E é a mesma teoria, são as mesmas ideias, os mesmos princípios que a gente tem em qualquer sistema de redes. Então, né, para a gente ter uma ideia, a própria rede de internet, as redes sociais, as redes neurológicas do nosso corpo, as redes de transportes aéreos, transportes terrestres. Então, basicamente, uma rede é onde a gente tem dois pontos e uma conexão entre esses dois pontos, né? Então, esses dois pontos são chamados de nós dentro da rede, e a ligação entre eles pode ser chamada de link de interação, né? E a gente define isso dependendo do sistema em que nós trabalhamos. Então, dentro nessa aplicação para as áreas de restauração, a gente vai ter os nós dessa nossa rede como sendo os fragmentos ou as áreas restauradas, e a conectividade entre eles, essa ligação entre eles, é feita entre as espécies que são compartilhadas ou não. Então, a gente vai ter, por exemplo, né, as áreas ou as espécies que são os hubs, que seriam os mesmos hubs, por exemplo, as áreas centrais dentro de um sistema de computação, por exemplo, né? E as áreas que, ou então os que são supercentrais, por exemplo, pensando em redes de aeroportos, que a gente usa bastante para explicar, um aeroporto super importante dentro do Brasil, que é o aeroporto de Guarulhos, né, que recebe muitos voos, e esses voos vão para outros locais menores. Então, com essas ideias, a gente consegue identificar também a questão de quais fragmentos são mais importantes e quais espécies são mais importantes dentro desse contexto de restauração.
Excelente. Professor Paulo Artacho, olha que interessante, né? Redes e o tema que é fragmentação, né? O que isso tem de importante? E o que esse estudo revela para a gente em termos do pensamento das mudanças climáticas?
Olha, uma das tarefas mais importantes que nós temos que fazer hoje é trabalhar na recuperação ecológica de áreas degradadas. Em todos os biomas, Mata Atlântica, Cerrado, Pantanal, Amazônia, Caatinga, e todos os esforços que possamos empreender na direção da recuperação dos serviços ambientais que esses ecossistemas nos fazem, que são excepcionalmente essenciais, digamos assim, para as nossas atividades, é fundamental. Além disso, esta recuperação ecológica captura carbono da atmosfera e ajuda a diminuir as concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera, entre muitos outros benefícios. Por exemplo, aumento da evapotranspiração pela folha das árvores, que ajuda na manutenção da chuva, essencialmente, e particularmente isso é crítico na região da Mata Atlântica e também na região do Cerrado, que está sofrendo queda significativa de precipitação. Então, isso é uma atividade absolutamente estratégica para o Brasil e para o mundo, e sendo feito em rede, ela amplia os benefícios que tal atividade pode fazer, porque você tem um escopo muito mais amplo do que simplesmente, por exemplo, plantar eucalipto só para capturar CO2 da atmosfera. Então, é uma atividade absolutamente estratégica e muito importante para o país.
E será um tema da COP30, não é, professor?
Sem dúvida. COP30, vamos ter novas fontes de financiamento, uma delas que o ministro Haddad está estruturando, que foi aprovado na semana passada pelo Banco Mundial, que vai administrar o chamado TFFF, que é um fundo para preservação dos ecossistemas florestais naturais de nosso planeta. Então, nós precisamos preservar o que temos remanescente e recuperar o que foi destruído.
Esse é um ponto extremamente interessante, né? Manter o que temos. E essa talvez seja uma dificuldade que políticas públicas não tenham conseguido até aqui dar, né, condições mais equilibradas, né? E pensando nessa fala, professor Artacho, estrategicamente nós temos uma estrutura política para dizer a nossa Mata Atlântica se manterá por um bom tempo?
Olha, é difícil dizer isso, né? Porque, obviamente, tudo que depende de política é um pouco imponderável, porque depende de quem vai ser eleito, o posicionamento dos governos municipais de toda a região da Mata Atlântica, dos vários estados envolvidos e assim por diante. Pelo andar da carruagem, eu não seria muito otimista, digamos assim, na atuação governamental, particularmente municipal e estadual, na preservação da Mata Atlântica. Mas, certamente, nós temos que ter a proteção a nível de governo federal para que os nossos ecossistemas não continuem a ser destruídos como eles foram feitos ao longo das últimas décadas. Então, toda ação nesse sentido é muito importante.
É um grande problema no nosso país. Nós temos um projeto de Estado, né, professor? Então, sim, vem um governo, muda, vem outro, muda. Era fundamental que a gente tivesse um projeto de Estado, assim a gente poderia garantir uma continuidade, né, na nossa visão a respeito do meio ambiente no nosso país.
Bem, eu fiz uma pergunta simples para o Paulo Artacho, né? Eu queria também ouvir a Karine, o que ela acha sobre isso, sob o ponto de vista do pesquisador de um texto que trata literalmente da importância, né, dessa estrutura, né, de uma rede no qual se trate a questão da fragmentação. Como que a gente fica aí, Karine? O que você acha?
É complicado, né? São questões um pouco delicadas, assim. A gente, tentando aplicar um pouco mais a teoria à prática e também trazer a prática um pouco para a teoria, né? A gente, claro, né, vê, são várias questões em relação à recuperação, por exemplo, dessas áreas degradadas, né? Que a gente agora está na década da restauração, então a gente vê que existe um esforço político, né, a nível mundial de algumas organizações, existem alguns esforços a nível de governo também para incentivar a restauração, a recuperação dessas áreas degradadas, né? E a gente vai passando por vários gargalos nessas iniciativas, né, até chegar na prática mesmo. Então, existem os escopos teóricos que são muito bonitos, né? Mas quando a gente vai ver o que acontece de fato, às vezes não é necessariamente o que a gente gostaria que acontecesse, né? Então, claro, tem se falado muito sobre restaurar, o que é de extrema importância, como o professor já falou, e a restauração ela passa por todos os biomas, não só a Mata Atlântica, e passa também pelos sistemas não só terrestres, né, mas também os sistemas marinhos, os sistemas de rios, de água doce, enfim, né, por todo o ecossistema. E eu acho que algo importante para a gente trazer, que a gente traz nesse trabalho um pouco, é o que restaurar, né? Então, muito das políticas públicas ainda passam muito pela restauração de ambientes terrestres, claro, e de plantar árvores, né? Então, tem essa questão do que plantar, e eu acho que isso, dentro disso, a ecologia da restauração já avançou bastante, já se sabe hoje em dia que não é mais plantar eucalipto, né? Então, plantar, quanto mais diversidade a gente conseguir recuperar, melhor. Mas a gente trabalha numa linha também de restauração de complexidade, restauração de processos ecológicos, restauração de interações ecológicas, que são o que, de fato, mantém um sistema funcionando, né? Então, quando a gente fala em restaurar, a gente tem que pensar que a gente precisa restaurar também, por exemplo, os animais que estão no sistema, né? Que vão fazer a dispersão de sementes, que vão fazer a polinização, sem falar em restauração de solo, por exemplo, que daí já é um outro, todo um outro contexto, mas que tudo anda junto. Então, para a restauração, de fato, né, a gente tem que tentar restaurar o sistema como um todo. E isso eu acho que é algo que ainda precisa ser um pouco melhor explorado dentro das políticas públicas.
Tem um outro detalhe que nós não superamos ainda, é que algumas sementes não são oferecidas no mercado, né? O cidadão comum não é só plantar, mas o que plantar. E o que plantar, a população não tem acesso, né, Karine?
Exatamente. Esse é um dos nossos pontos de discussão, né? Nós não aprofundamos muito essa questão, porque, de novo, são questões delicadas, que envolvem questão de mercado, né? Questão de oferta e demanda. Mas, de fato, o cidadão comum, né, não vai ter muito, ainda não tem, a gente, talvez uma ideia que, né, surgindo a partir daqui é justamente a gente pensar em questões de educação ambiental, de como restaurar, por exemplo, um cidadão, estou na minha casa e o que eu posso restaurar da minha casa, do meu quintal, né? Mas quando a gente pensa também em restauração de pequenas propriedades rurais, por exemplo, né, que a pessoa precisa recuperar aquela área, ela vai muitas vezes pelas indicações que já existem e pela oferta que tem no mercado, né? E isso é um ponto super interessante que eu acho que precisa desenvolver um pouco mais, que é a oferta de quais espécies estão disponíveis para compra e para recuperar, para plantio imediato, né? Então, a gente vê que existe uma diversidade muito reduzida do que está disponível no mercado em relação ao que a gente tem, né, de espécies, por exemplo, na Mata Atlântica, que vão fazer parte desse sistema. E aí toda a questão de germinação de sementes, né, que também já vai para um outro, tudo é um pequeno universo, então a gente realmente precisa aprofundar um pouco mais todas essas questões.
É verdade. Professor Paulo, nós temos que superar várias etapas no processo de restauração. Na sua visão, qual é a principal dificuldade a olharmos essas etapas?
Olha, a principal dificuldade é você tornar esse processo, digamos assim, financeiramente compensador para empresas, para estados, e essa é uma das questões de você instituir um mercado de carbono onde produtores rurais possam ser compensados pela recuperação ecológica que possa se fazer. O fundo TFFF sendo estruturado para a COP30 é um instrumento que pode ser utilizado para a preservação de áreas que ainda não foram destruídas, mas que possam estar degradadas, por exemplo. Então, precisamos tornar essa atividade uma atividade econômica que possa beneficiar o produtor, porque sem isso realmente fica difícil. Então, o Estado tem o papel de fazer recuperação nas suas áreas degradadas, que pertencem aos municípios, aos estados e à União como um todo, mas também temos que pensar nas terras que são do setor privado, que também precisam de recuperação ecológica em muitas áreas do nosso país, além da Mata Atlântica. Então, isso são atividades que precisam de políticas públicas bem feitas, bem estruturadas. Claro que elas, hoje, com a composição atual do Congresso Nacional, isso não facilita muito a aprovação dessas políticas públicas, mas eu acho que a sociedade tem que fazer pressão para que a gente possa recuperar muito dos ecossistemas que estão realmente sendo muito degradados no Brasil.
Vamos fazer agora um breve intervalo, Paulo, e na volta, notícias da ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor.
O Brasil ODS conta com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, uma das principais agências de fomento à pesquisa científica e tecnológica do Brasil.
Atividades como pecuária, agricultura e exploração de lenha têm causado um processo de degradação em larga escala na Caatinga, que pode ser agravado pelas mudanças climáticas e resultar na desertificação. Para entender os impactos que o excesso de animais no pasto pode provocar no solo, uma pesquisa de longa duração está sendo feita em áreas de exploração pecuária no semiárido de Pernambuco, por cientistas da USP e outras quatro instituições. Com apoio da FAPESP, um dos estudos mostrou que a simples interrupção do pastejo não recuperou a saúde do solo, mesmo após 3 anos de regeneração espontânea. O resultado reforça a necessidade de políticas públicas voltadas à recuperação da caatinga e ao manejo sustentável das atividades agropecuárias, como a adubação verde e o plantio estratégico de árvores, garantindo a preservação dos serviços ecossistêmicos do bioma.
Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.
Você está acompanhando o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje estamos falando sobre restauração da Mata Atlântica, COP30, com a pesquisadora Karine Emmer, o professor Paulo Artacho, e uma coluna minha própria para, pelo menos, refletirmos o ponto. Agora vamos com a notícia da Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório Terceiro Setor. Desmatamento global desacelera, mas florestas continuam sob pressão. Ana Paula Loureiro, direto de Nova York, tem mais informações.
Notícias do mundo com a ONU News.
A Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO, divulgou seu mais recente relatório de recursos florestais mundiais 2025. O estudo, publicado a cada 5 anos, revela uma tendência positiva. O ritmo do desmatamento diminuiu em todas as regiões do mundo na última década. No entanto, apesar dos progressos, o relatório alerta que as florestas continuam sob forte pressão, com mais de 10 milhões de hectares ainda sendo desmatados anualmente. De acordo com o documento, as florestas cobrem atualmente mais de 4 bilhões de hectares, cerca de um terço da superfície terrestre do planeta. Quase metade dessas florestas está localizada em regiões tropicais. O relatório destaca avanços importantes. Mais da metade das florestas do mundo, 55%, estão sob planos de gestão de longo prazo e 20% encontram-se em áreas legalmente protegidas, representando 813 milhões de hectares. Além disso, os estoques globais de carbono florestal cresceram e a perda de florestas primárias foi reduzida à metade em relação ao início dos anos 2000. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
Extremamente importante e interligada essa notícia com o tema de hoje, né? Fragmentação e necessariamente o que mais circunda o pensamento das pessoas, né? Que é a questão do desmatamento. Professor Artacho, quais seus comentários sobre esses dados apresentados pela ONU?
Olha, são dois pontos importantes. Quer dizer, o primeiro deles é do ponto de vista da contribuição do desmatamento ao efeito estufa, né? Hoje, as emissões de desmatamento correspondem a cerca de 11% das emissões de gases de efeito estufa e, obviamente, não há nenhuma maneira mais rápida, fácil e um monte de benefícios para reduzir emissões de gases de efeito estufa do que acabar com o desmatamento de florestas tropicais no nosso planeta, e esperamos que essa seja uma das principais resoluções da COP30. O segundo problema vem de que as florestas tropicais estão sofrendo um forte processo de desgaste, digamos assim, causado pela degradação florestal, causado principalmente pelo aumento da temperatura e a redução da precipitação em muitas áreas de florestas, como a Amazônia. Então, no caso da Amazônia, a degradação florestal já é muito maior em termos de emissão de gás de efeito estufa do que o desmatamento. Então, é uma coisa que nós temos que, se quisermos preservar as florestas tropicais, nós temos que acabar com a exploração e uso de combustíveis fósseis, porque a degradação florestal já é um processo dominante na degradação das florestas tropicais que ainda estão em pé.
É importante considerar as nossas ações nesse processo, né? Essa intervenção antrópica e como, de certa forma, nós temos muita corresponsabilidade com esses fenômenos, não? Karine, o que você acha?
Não, eu concordo e eu gostaria de pegar o gancho do professor Paulo Artacho sobre a questão da degradação, né? Porque a gente tem essa... teve um trabalho recente que agora me fugiram os números, mas que mostra a quantidade de... a porcentagem, né? Ou faz uma estimativa da degradação das florestas, né? Que é algo que pode muitas vezes passar desapercebido quando a gente só olha para a questão de cobertura florestal, por exemplo, né? Ou, bom, eu tenho essa área preservada, mas aí passa a questão como que está essa área, né? Então, muitas dessas florestas, como o professor já mencionou, estão degradadas. E essa questão da degradação, ela vai em vários sentidos, né? E uma das coisas que a gente observa, né, é a questão da defaunação, que é uma das linhas de trabalho que a gente tem na Mata Atlântica e também agora na Amazônia, que é sobre a falta dos animais. Então, a gente perde os animais com essa questão de perda de hábitat, mas também de fragmentação, por exemplo, né? Então, existem animais que precisam, assim como existem plantas, né, que precisam de grandes áreas para que eles possam ocorrer. E esses animais são fundamentais para os ciclos naturais da floresta, para os ciclos de regeneração natural, para a dispersão das sementes, por exemplo. Dispersão de sementes maiores, sementes de árvores que estocam mais carbono, né? A gente sabe que tem uma relação positiva entre o tamanho da semente e a quantidade de carbono que as árvores conseguem estocar. E grande parte dessas árvores são dependentes de animais para a dispersão, então a gente vai ter... Nas florestas tropicais, até 90% das espécies são dependentes de animais para dispersão, ou seja, a gente precisa pensar nas interações ecológicas também, quando a gente está pensando tanto em restauração quanto em conservação, e para que a gente tenha isso, que esses ciclos possam acontecer de forma mais natural, digamos assim, né? Que a restauração não precise ser totalmente ativa, mas que a gente consiga dar um primeiro passo, né, em áreas que realmente precisam de ação humana para acontecer, mas que a gente consiga permitir que essas interações ecológicas voltem, ou então que permaneçam, e que a gente consiga ter esse estabelecimento das funções ecológicas, que é o que mantém as florestas saudáveis, né? Que é o que vai manter, então, os ciclos naturais de captura de carbono, os ciclos de água, os ciclos de chuva, de regulação de temperatura, que são importantes não só em escala global, mas em escala, em escala local, mas em escala global também, né? Então, acho que é por aí.
Muito bem, Paulo. Chegou agora o momento da sua coluna, né, Paulo? Que naturalmente nós estamos próximos, Agenda 2030, temos uma COP agora, né, em novembro, e você já contextualizou o ODS 13 e 15, que envolve o tema do programa de hoje. Que novidades você teria para contar para quem está acompanhando nosso programa a respeito dos ODS aqui?
ODS em pauta.
Veja só, Joel, obrigado, né? Hoje é uma atividade aqui diferente, muito interessante. Eu gostaria apenas de colocar algumas considerações, mas no sentido da relação entre esses dois ODSs, né? O ODS 13 e o ODS 15. O ODS 13 que trata especificamente da ação contra as mudanças globais, né? E o ODS, perdão, o ODS 13 que trata contra as mudanças globais do clima. E o ODS 15, que fala da vida terrestre. E quais são os pontos que eu gostaria apenas de destacar? A própria interligação. Não temos, na sociedade moderna, uma maior preocupação com o que os ODSs, de forma global, tentam estabelecer para o desenvolvimento sustentável, visando uma sustentabilidade, com a lógica da interligação das nossas ações e principalmente com os resultados, como nós estamos acompanhando aqui. A questão da relação climática com a biodiversidade, ela cada vez mais se apresenta como um elemento essencial, amparado por um encaminhamento de educação ambiental. Esses ODSs acabam nos trazendo, de certa forma, a importância do olhar a respeito, né, da a lógica de um sistema político que impeça o tráfico de animais, a lógica de um sistema político e social que valorize a biodiversidade, fortificando as estruturas para a proteção dos nossos biomas, e isso, numa linha geral, em função desses dois ODSs, caminham em muito na questão da limitação planetária dos recursos ambientais. Então, os ODSs, eles acabam trazendo para nós um olhar ainda mais importante de interligação do que propriamente as nossas ações que estão desconectadas com a preocupação em si da biodiversidade.
Muito bem, Paulo. A gente poderia agora repercutir com os nossos dois convidados. A COP30 está chegando, né? Novembro, aí, 10 de novembro. Mas uma pesquisa do Datafolha apontou que 34% dos brasileiros desconhece o que são mudanças climáticas. 7% dos brasileiros se consideram mal informados quanto ao tema. Nas classes D e E, e mais da metade da população, que são quase 60%, se diz desinformada sobre o assunto. Professor, quando o senhor desembarcar na COP30, o senhor leva essa preocupação da comunicação?
Joel, quem tem que levar essa preocupação com a comunicação não é a ciência, são os comunicadores como vocês. Porque a questão das mudanças climáticas deixou de ser uma questão científica, a ciência já fez o seu trabalho, para se tornar uma questão de comunicação. Ou seja, o seu João, a dona Maria, o seu Pedro, eles têm que ter consciência do risco que as mudanças climáticas estão trazendo para a vida deles, para a vida dos seus filhos e dos seus netos. E isso é um problema de comunicação. Então, a bola está com os comunicadores, não está com a ciência. A ciência já fez o seu trabalho. Então, é muito importante que todos os agentes de comunicação, todos os meios, rádio, podcast, televisão, comunicação impressa, realmente trabalhe na direção de levar as informações associadas com as mudanças climáticas, COP30, para a população em geral. E quanto mais essa informação for bem veiculada, com uma discussão profunda, melhor para a população, para que ela possa entender o que é que está em jogo nas mudanças climáticas, que vai comprometer em muito o futuro das vidas das pessoas de hoje, dos nossos filhos e dos nossos netos.
A COP30, professor, o senhor entende que é um canal para que a gente tenha essa comunicação? E aqui é óbvio, né? É importante considerarmos que estamos todos juntos com uma finalidade só, né?
Então, Paulo, veja bem. Veja que a COP30 está fazendo com que o debate sobre mudanças climáticas entrasse definitivamente de uma maneira muito forte na agenda da população em geral. Então, por exemplo, eu tenho um programa semanal na CBN que tem 10, 15 milhões de pessoas escutando toda semana as últimas notícias sobre a COP30. Isso há 2 ou 5 anos atrás jamais aconteceria. Então, essa divulgação e levar essa mensagem da questão da necessidade da preservação dos nossos ecossistemas, da necessidade de acabar com a exploração e uso de combustíveis fósseis, é absolutamente estratégica, não só para o país, mas para o planeta como um todo, e essa tarefa é de vocês, comunicadores.
E a Karine, como pesquisadora, entra nesse jogo também? Será que existe uma ideia da comunicação científica também nesse processo?
Existe, né? Eu acho que nós, cientistas, somos bastante cobrados em fazer a comunicação dos nossos trabalhos, né? E faz parte também da devolutiva social dos investimentos públicos. Mas eu super concordo com o professor, né? Eu acho que existe um limite também, inclusive de treinamento e de capacidade, né? Que o cientista tem, né? Então, você vai ter muitos cientistas incríveis que talvez não sejam tão bons comunicadores. Então, isso é uma questão super importante de a gente conseguir fazer cada vez mais essas parcerias entre o cientista, entre os comunicadores, e aí vem também, de novo, a questão de política pública, né? Que essas temáticas sejam parte de divulgação, que passem através de políticas públicas, de fazer com que esse tema seja levado até as pessoas, né? E aí sempre volta a questão das campanhas que tiveram há alguns anos atrás sobre saúde pública, por exemplo, que envolviam cigarro, né, a questão da AIDS, que tiveram campanhas muito fortes, a própria vacinação, e que funcionam, né? Então, quando você tem essas campanhas massivas, elas chegam até as pessoas, né, com informação importante para a vida das pessoas, para a saúde das pessoas e, consequentemente, para a saúde das nossas florestas, do planeta. Então, eu acho que, por que não esse tipo de ação, inclusive para as mudanças climáticas, né? E em relação aos números que trouxeram sobre como as pessoas se sentem informadas ou não sobre as mudanças climáticas, vai nesse sentido, e eu acho que um ponto importante também é essa questão dos eventos extremos que a gente tem visto ocorrerem cada vez mais, e as previsões são para que eles se tornem mais extremos e mais frequentes. E aí eu acho que também vai, infelizmente, começar a chegar mais próximo à vida de todo mundo, né? A gente tem essas enchentes recentes no Rio Grande do Sul, que foram catastróficas, né? E que aí são atingem não somente as classes mais baixas, que tendem a ser as mais prejudicadas, né? Mas você tem uma sociedade inteira sendo atingida, ou então as grandes secas da Amazônia dos últimos anos recentes, né? Isso vai chegando cada vez mais próximo à vida das pessoas. Então, é importante que as pessoas saibam por que isso está ocorrendo e que então possam se posicionar, inclusive politicamente e nas eleições, né? Para que esses temas sejam mais relevantes na hora de escolher os nossos representantes.
Comunicação e resiliência, é por aí. Vamos para um breve intervalo e na volta temos o resultado da enquete feita no nosso Instagram. Agora, as principais notícias que foram destaques no portal do Observatório Terceiro Setor, com Lucas Neves.
Destaques da semana,
no portal do Observatório.
Olá, eu sou o Lucas Neves, jornalista do Observatório do Terceiro Setor. E agora eu vou contar para vocês quais foram as matérias de maior destaque da nossa redação na última semana. Influenciadoras levam debate sobre a COP30 para as ruas de São Paulo. Parceria entre Mol Impacto e RD Saúde gera 25 milhões de reais doados para o GRAAC. E o Observatório do Terceiro Setor lança novo projeto de entrevistas com lideranças do terceiro setor. E como primeira matéria, eu entrevistei o Gelson Henrique, diretor executivo da iniciativa PIPA. Estes foram alguns dos principais destaques da nossa redação na última semana. Se você quiser conferir essas e outras matérias na íntegra, basta acessar o nosso site observatório3setor.org.br. Lembrando sempre, claro, que o 3 é em numeral. Eu fico por aqui, um abraço e até semana que vem.
Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.
Você está acompanhando o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje estamos falando sobre restauração da Mata Atlântica, COP30, com a pesquisadora Karine Emmer, o professor Paulo Artacho, meu amigo Joel Scala, com grandes contribuições. Chegou o momento da nossa enquete realizada no Instagram com os seguidores do Observatório. Você pode participar toda semana seguindo nossa página, observatório3setor.org.br. A pergunta da semana foi: você acredita que a Mata Atlântica será restaurada? Tivemos uma resposta bem instigante. 50% dos participantes responderam que sim. 50%, portanto, disseram que não. Vejam só que fator interessante esse, né? Tá falando agora sobre comunicação e, nesse aspecto, nós temos até perguntas dos nossos participantes, né? E aí eu deixaria, antes de passar as perguntas, para fazer um rápido comentário sobre isso. Eu gostaria de ouvir o professor Artacho e Karine. Impactou isso? 50%? Metade dos participantes tiveram esse olhar. O que vocês dizem?
Karine?
Eu esperava que você fosse começar. É muito interessante mesmo, né? Olha, eu acho que os dois lados estão certos, né? Tanto quem respondeu que sim, quanto quem respondeu que não. Assim, seria interessante saber os argumentos dessas pessoas para acreditar nisso, né? Eu acho que volta um pouco ao que a gente vem discutindo. A gente já tem bastante informação teórica de como fazer, né? Tem vários gargalos que ainda precisam ser desenvolvidos, mas a gente já sabe bastante como fazer, pelo menos como fazer melhor, né? E a gente já tem mecanismos também de governança para fazer isso. E falta um pouco de estrutura, talvez, né, de como colocar isso em prática. Eu acho que essa é a grande questão. E, claro, né, de novo, a questão dos incentivos políticos para que isso seja possível. Eu gostaria só de falar rapidinho aqui um ponto que acho que antes o professor comentou sobre os incentivos para que as pessoas restaurem, né? E um deles são os créditos de carbono, e outra iniciativa super interessante tem sido feita com relação às agroflorestas. Então, fazer restauração da Mata Atlântica através do uso de agroflorestas, que são sistemas produtivos intercalados, né? Então, você tem a restauração das espécies nativas, intercalados com espécies nativas, e às vezes não, mas que produzem alimentos que possam trazer algum retorno econômico para quem está restaurando. Então, são iniciativas que podem favorecer e para uma visão mais positiva, né, do sim, a Mata Atlântica vai ser restaurada e pode ser restaurada. Então, acho que passa um pouco nós conseguirmos colocar em prática o que já se sabe e ter também, claro, né, o interesse da sociedade para que isso aconteça.
Paulo, o resultado da pesquisa não me surpreende, né? 50% da população coloca que é possível fazer a restauração da Mata Atlântica. Se você olhar todas as pesquisas de opinião sobre a questão ambiental, sobre a questão das mudanças climáticas, a população brasileira suporta completamente a gente acabar com o desmatamento da Amazônia, a gente cuidar melhor dos nossos biomas, como Pantanal, Cerrado, Caatinga. Então, do ponto de vista da população, não há a menor dúvida, nós temos uma população que, em geral, respeita a questão ambiental como estratégica, como estratégia para a manutenção do futuro do nosso país. Isso se contrapõe com os nossos legisladores, que sempre que podem, na verdade, eles estariam nessa fração aí dos 1% que acham que não deve restaurar Mata Atlântica. Infelizmente, isso reflete um pouco a baixa qualidade da nossa democracia, onde, na verdade, deveríamos ter representantes que escutassem muito mais a população e muito menos os interesses econômicos atrás do agronegócio ou das forças que, na verdade, degradam o meio ambiente do Brasil. Então, não me surpreende a pesquisa, porque a população brasileira, em todas as pesquisas que se faz, dá um suporte forte a políticas de preservação ambiental.
Muito importante esse ponto, né? Cada vez mais observamos que precisamos ter mais ciência na política, né? É ocupar nossos parlamentos com ciência, cientistas, né? Isso é um ponto bem importante para se destacar. Bom, seguindo ainda nessa estrutura da enquete, nós temos duas perguntas aqui que foram destacadas, né? Eu queria apresentar a pergunta que a Heloísa nos trouxe, e eu queria fazer essa pergunta para a Karine. Qual a floresta mais devastada do Brasil?
Oh, uau! Nossa!
Hoje só tem pergunta fácil, né?
Pois é, né? A floresta mais degradada, ela falou?
Devastada.
Então, aí... como cientista, né? Nossa, o que é uma floresta, né? A gente vai pela questão de conceitos. Mas se a gente pensar, talvez em biomas, seja mais fácil responder um pouco isso, né? A gente tem... claro que a Mata Atlântica... super devastada, né? Como a gente viu pelos números, hoje as estimativas em torno de 24%, 26%, 28%, mas a gente tem outros biomas também que têm as suas florestas e que precisam de muita atenção. Então, a gente tem o Cerrado como sendo um dos biomas, né, que está na linha de frente de desmatamento, e uma das razões, inclusive, as questões de avanço da fronteira agrícola, né, entre outros, claro. Então, o Cerrado, as florestas do Cerrado, eu acho que são bastante preocupantes. A gente tem as florestas da Restinga também, né, que só fazem parte da... Bom, aí seria pega o litoral, Mata Atlântica, e a Caatinga também, né, que muitas vezes a gente fala pouco da Caatinga, mas que tem ambientes super diversos, que são muito importantes também e que tem muita devastação. E a gente pode falar do Pampa, que não tem floresta, né, mas que são áreas também, novamente, super diversas, que são formadas no entre o Rio Grande do Sul, que aí pega também Uruguai e Argentina, né? Então, um bioma super diverso, bastante negligenciado. Então, a gente vai ter... É difícil falar qual floresta que está mais devastada. A gente tem diferentes cenários, eu acho, e que precisam de diferentes frentes de atuação, né? Cada cenário, com suas especificidades. Então, e a Amazônia, claro, né? A gente fala bastante de Amazônia, mas a Amazônia, ela tem áreas muito devastadas, mas percentualmente seria um dos biomas que ainda está mais preservado, né? Espero que eu tenha respondido essa pergunta, é uma pergunta difícil. Obrigada por fazê-la, é bom para a gente sempre pensar sobre isso, né?
Essa tarde empolgou, né, os participantes, né? Temos uma outra pergunta. Joel, faça a pergunta para o professor Paulo Artachi, por favor.
Ah, sim, claro. Essa, professor, é fácil, hein? O João se inscreveu lá, pergunta, professor Paulo. Qual é o papel do Brasil como sede da COP30?
Olha, João, eu acho que é importante a gente perceber que a COP30 não é uma conferência para resolver problemas internos do Brasil. A COP30 tem que resolver problemas do clima do planeta como um todo. Há muitas expectativas, ao meu ver, errada sobre a COP30, de que a COP30 pode resolver o problema do quilombola da Ilha de Marajó, o problema da demarcação de terras indígenas do Brasil, o problema de mercúrio na Amazônia. Quem tem que resolver esses problemas não é a COP30, mas é o governo brasileiro. Então, esse é um ponto muito importante. Há uma expectativa de questões sendo colocadas na COP30 que não são de competência da COP30. A coitada da COP30 já vai ter uma tarefa de arrumar estratégias para preservar o clima do planeta como um todo, traçando um caminho de substituição dos combustíveis fósseis, traçando um caminho para eliminar o desmatamento de florestas tropicais, traçando um caminho para que a humanidade possa se adaptar ao novo clima, traçando um caminho para desigualdade, para reduzir as desigualdades entre países com mecanismos de financiamento e transferência de renda de países ricos para países pobres, realizarem a sua transição energética. Então, como você pode ver, são tarefas enormes que a COP30 tem que fazer pelo bem do clima do planeta. Mas é importante a gente perceber que as questões internas do Brasil não são sequer pauta da COP30 e não vão ser tratadas na COP30 e são responsabilidade nossa resolvê-las.
Ô, Paulo, antes de a gente fechar a enquete, podemos fazer mais um comentário sobre o resultado da pergunta dessa semana. Você acredita que a Mata Atlântica será restaurada? Os 50% diz que sim, representam a esperança. Os 50% que disseram não, preferem aguardar o dado de realidade que está presente na nossa realidade brasileira, que é a desconfiança em relação às nossas instituições.
Excelente. Então, sem dúvida, Joel, olha só, você conseguiu até criar um aspecto poético nessa estrutura da enquete, eu achei. Ficou fantástico. E para participar da nossa enquete é fácil. Nos siga nas redes sociais, Observatório 3 Setor, lembrando, o 3 sempre é em numeral. Toda semana tem caixinhas de perguntas, matérias e vídeos. Confira. Faça como mais de 700 mil pessoas, siga o Observatório. Bom, aqui em continuidade a nossa estratégia, né, de conversa a respeito, né, da questão de Mata Atlântica, COP, digamos que ODS, eu diria que existe uma palavra que vincula talvez tudo isso no aspecto da resiliência, né? Então, como é que nós podemos talvez fechar essa, se é que me permitem, né, dizer, instigá-los a pensar como esse processo dessa discussão de hoje nos remete a uma resiliência para um ambiente ecologicamente equilibrado, para o desenvolvimento sustentável, pensando no foco dos ODS?
Eu acho que são assuntos bastante complexos, todos eles, né? Eu acho que eu já mencionei antes. Às vezes, se a gente para pensar um pouco mais profundamente, a gente vê que cada um desses tópicos é um universo em si, mas que todos estão interconectados, né? Eu fiquei pensando, enquanto o professor Paulo Artacho comentava sobre a COP30, tem tido muitas manifestações, né, em relação à participação de grupos minoritários, talvez, ou de grupos da Amazônia, e o professor traz essa perspectiva de que, olha, a COP30 não é para resolver problemas internos. Eu acho muito interessante, e olhando pela interdependência de tudo, né, num sistema que nós vivemos, apesar de não ser o ponto, né, a resolução dos problemas internos, veja como levanta todas essas questões dos problemas internos, né? Você ter um evento importante, uma reunião de líderes mundiais discutindo o futuro das mudanças climáticas, né, transição energética planetária, mas como isso instiga as pessoas a pensarem também na questão dos nossos problemas internos e como isso tudo está conectado com o planeta como um todo, né? E aí, fazendo gancho, então, com a questão da restauração, que foi o tópico inicial dessa conversa, né? Que vai trazendo cada vez mais elementos, né? A restauração, então, como sendo, dentro dos ODSs, parte, né, da restaurar biodiversidade e preservar a vida na Terra, né? Então, esses dois caminhos, esses dois objetivos passam por restaurar o que já foi degradado, né? E toda a cadeia de processos ecológicos que estão ligados com as questões de regulação climática. Eu acho que é por aí. Eu acho que, de novo, né, são temas que requerem um pensamento mais amplo e bastante discussão mesmo, tanto ao nível político, né, ao nível das autoridades, mas também discussões que envolvam a sociedade civil, para que todo mundo esteja informado do que está acontecendo e dos próximos direcionamentos, né?
Então, eu gostaria de complementar o que a Karine colocou. Quando a gente fala de resiliência, né, é muito importante lembrar dois aspectos importantes. O primeiro deles é que, em muitas questões, nós estamos próximos do que a gente chama tipping points do sistema climático terrestre. Ou seja, pontos de não retorno, que são situações onde um ecossistema pode não ter mais condições de sobreviver ao novo clima que a gente está provocando nesse ecossistema e trazer questões extremamente importantes que podem desestabilizar o clima do planeta como um todo. Isso pode acontecer na Amazônia, isso pode acontecer com a circulação termalina, com o derretimento das massas de gelo na Groenlândia. Então, são os chamados pontos de não retorno, dos quais alguns deles nós já estamos muito próximos se não reduzirmos rapidamente a produção e uso de combustíveis fósseis. O segundo ponto que é importante sobre resiliência é de que a manutenção da biodiversidade nos ecossistemas brasileiros, seja na Mata Atlântica, no Pantanal ou na Amazônia, é absolutamente estratégico para que a gente aumente a resiliência desses ecossistemas para as mudanças climáticas. E a biodiversidade tem cada vez mais que ser tratada em conjunto com as mudanças climáticas, porque elas estão interconectadas. Os principais drivers hoje de perda de biodiversidade, que algumas décadas atrás era mudança de uso do solo, hoje está associado com a própria mudança do clima. Então, há uma tendência de que a gente trate nas COPs de biodiversidade, nas COPs sobre mudanças climáticas, como a COP30 em Belém, temas comuns onde a gente, ao mesmo tempo que ajude a diminuir os impactos da mudança climática, também promova uma maior biodiversidade em nosso planeta, ou pelo menos reduz a perda de biodiversidade que estamos observando e que é muito perigosa para o futuro da humanidade como um todo, porque nós dependemos dos demais seres que dividem o planeta com a gente. Então, isto é aumentar a resiliência da nossa sociedade e do planeta como um todo, tanto em relação à perda de biodiversidade, quanto em relação à mudança do clima.
Estamos caminhando para o final do programa, apesar de termos aqui antecipado um pouco as ideias, mas eu gostaria, no fechamento, de ouvi-los a respeito de suas considerações finais. Muito bom, né, ter essa lógica, que vocês pudessem dar o fechamento das falas.
Olha, já que nós estamos próximos da COP30, eu acho que é importante enfatizar as cinco principais questões que a COP30 tem efetivamente que ter nas suas resoluções finais. A primeira delas, e a mais importante, acabar com a exploração e uso de combustíveis fósseis o mais rápido possível e da maneira mais intensa possível. Segundo, acabar com o desmatamento de todas as florestas tropicais, e isto é possível e altamente desejado. Terceiro, se adaptar, implementar políticas de adaptação ao novo clima, que já mudou e vai continuar mudando. Quarto, estruturar mecanismos de financiamento para que países em desenvolvimento possam tracejar um caminho na transição energética. E, por último, não menos importante, a questão da multilateralidade, ou seja, trabalharmos para que os 196 países signatários da Convenção do Clima possam trabalhar juntos na construção de um planeta mais sustentável. Se o documento final da COP contemplar esses cinco pontos, a COP será um sucesso tremendo.
Oxalá!
Tomara, estamos torcendo, né, que os nossos representantes possam conseguir o melhor dessas negociações, eu acho que é fundamental. Bom, da minha conclusão, eu vou puxar um pouquinho para a restauração, né, e para a conservação da biodiversidade, e se a gente tem que deixar alguma mensagem em relação a isso, eu acho que nós temos avançado bastante em políticas de restauração e restauração na prática, mas ainda há um longo caminho pela frente. E eu gostaria de chamar a atenção, né, para a questão da restauração dos processos ecológicos e das funções ecológicas dos animais, né, que fazem parte de um ecossistema, que fazem parte de uma floresta. Então, quando a gente pensar em restauração, que a gente possa pensar em restaurar o quê e restaurar em que escala, né? Que restauração não a nível local, mas uma restauração a nível regional, a nível de paisagem, que permita, então, a conectividade entre as diferentes áreas e que permita um funcionamento do sistema como um todo, né? Então, eu acho que essa questão, não sei em que momento isso vai entrar na COP, como vai entrar, mas quem sabe, né, tenha um espacinho lá para a gente pensar em restauração a nível global e como essa restauração está sendo feita também a nível global e como ela pode ser melhorada, considerando não só restaurar, mas preservar o que a gente ainda tem.
Excelente. Joel, com seu poder de poesia, quer fazer ali uma consideração final?
Não, é só destacar, Paulo, o significado especial que tem a escolha da Amazônia, uma região importante para o mundo. A gente sabe, como foi destacado nesse programa, a floresta é essencial para o equilíbrio do clima no planeta. E ao trazer a COP30 para Belém, o mundo bota os olhos nesta região e reconhece o papel fundamental que o Brasil pode ter na preservação ambiental do mundo.
Ok, chega ao fim mais uma edição do programa Brasil ODS, que tem o apoio da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Agradeço imensamente as participações da pesquisadora Karine Emmer, do professor Paulo Artacho e de Joel Scala, hoje num papel extremamente diferente, mas muito importante. Não esqueça de seguir o Observatório nas redes sociais, Observatório 3 Setor, lembrando o 3 sempre em numeral. Confira nosso portal, acessado em mais de 123 países. Lá você pode conferir as últimas notícias e acompanhar nossos programas, podcasts, campanhas, mini-docs, editais, voz das ONGs e muito mais. Com destaque para um novo programa, Na Contramão, que estreia falando sobre a ditadura militar no Brasil. O programa foi gravado no Museu da Resistência, antigo DOPS, onde muitas pessoas foram presas e torturadas, incluindo crianças na época da ditadura. Também temos o Observatório Entrevista, onde todo mês uma celebridade ligada ao terceiro setor é entrevistada pelo Observatório. Confira quem já passou por lá, como o Alok e o Ronaldo Fenômeno, e muitos famosos. Imperdível! Acesse observatório3setor.org.br. Ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.